Presidente Rodrigo Maia, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Presidente, o senhor ocupou o cargo de presidente da Câmara durante um tempo singular, em que a pandemia foi trazendo números terríveis para a gente, número de mortes, e quis o destino que ainda ficasse pior. Aqui no Rio Grande do Sul, não tem mais nenhuma vaga em UTI, nenhuma. Não tem. Se alguém ficar doente, se alguém tiver um acidente de trânsito, se tiver um AVC e precisar de UTI, não tem vaga. Ontem um hospital chegou a anunciar que estava ampliando o seu necrotério para conseguir dar conta da quantidade de mortos. E é um hospital privado grande aqui de Porto Alegre. E aí as pessoas perguntam, será que a gente não, os poderes da República não foram omissos em relação à postura do presidente? O presidente não é culpado? Não deveria ter acontecido um movimento mais forte? Nem sei se o impeachment, né, que seria o caso do senhor aceitar ou não, ou algum outro movimento, o senhor acha que foi omisso nesse sentido?
Olha, acredito que não. Acho que tanto o Congresso quanto principalmente o Supremo, né, que nesse episódio tem mais um poder maior, tomaram decisões importantes desde o início da pandemia. O Supremo vem tomando decisões importantes em relação à responsabilidade e também, claro, o Procurador-Geral, que tem com ele algumas investigações que estão sendo feitas, né? Agora, de fato, né, a forma irresponsável como o presidente da República conduziu todo esse processo, estimulando a sociedade a circular, estimulando a sociedade a usar remédios que não tinham nenhuma comprovação de eficácia e agora a prova de que não tem, o presidente tratando a doença no início como, e continua como uma gripezinha. Tudo isso acabou estimulando, até pelo prazo longo, né, as pessoas a seguir uma orientação completamente equivocada, né, acabou gerando nessa nova cepa, parece, uma contaminação mais rápida, uma letalidade maior, né, e sem as medidas de restrição, vai acontecer, já está acontecendo em muitos estados e vai ampliar para quase todos. Está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é exatamente, sem as medidas restritivas, você gerar um colapso no sistema de saúde e aumentar muito o número de mortes. Ontem a gente já teve mais de 1.700 mortes. E eu não tenho dúvida, cara, que o presidente vai responder por tudo isso. Vai responder, e eu defendi isso como instrumento anterior ao instrumento de acatar um processo de impeachment ou uma denúncia do Procurador-Geral por crime comum, que nós fizéssemos uma CPI. O Senado conseguiu as assinaturas, agora está na mão do presidente do Senado. Eu acho que é fundamental que a gente possa. E uma CPI não para os trabalhos da Casa, né? Nem do Senado, nem da Câmara, até porque é parte do Senado que vai participar da comissão, né? O resto dos deputados, dos senadores, continuam trabalhando. Então, eu acho que uma CPI, nesse momento, seria um instrumento importante, somado ao trabalho que o Judiciário vem fazendo, para que a gente possa compreender a responsabilidade de cada ator, do presidente da República, do seu ministro da Saúde. Agora, sem dúvida nenhuma, o nível de responsabilidade, o nível de completa preocupação com a vida das pessoas, né, querendo jogar a economia contra a saúde, o que é um absurdo, porque com o aumento das mortes, é óbvio que a economia tende a reduzir a sua atividade, porque as pessoas começam a ficar com medo e, na sua maioria, começam a reduzir a sua própria circulação. Você vê os próprios aviões vindo a Brasília hoje com um número bem menor de pessoas. Então, a circulação vai reduzir pela própria preocupação da maioria da população. Então, esse jogo de jogar os empresários contra os governantes é um absurdo, pressionando para que o comércio fique aberto, né, que tudo isso acaba gerando um ciclo vicioso absurdo. Eu não tenho dúvida que em qualquer investigação que se faça por uma CPI ou pelo Ministério Público, nós vamos chegar aos culpados. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o caminho leva a crer que há uma responsabilidade objetiva, que seja do presidente da República, com certeza do ministro da Saúde. O ministro da Saúde, esse, não tenho dúvida nenhuma, que a situação dele vai piorar muito nos próximos meses, porque não entende de nada, não entende de logística, não entende de saúde, menos ainda, e tem comandado um ministério levando a população à situação que nós estamos vivendo, sem vacina, com promessas falsas, né, trocando de posição a cada hora, no caso de Manaus, em outros casos. Eu acho que a situação piorando como piorou, não tenho dúvida que em algum momento eles terão que responder por esses atos. Acho que o melhor caminho é uma CPI que tem os instrumentos para que o Congresso ou o Senado ou a Câmara, mas nesse caso o Senado já tem as assinaturas, possa avançar nessa investigação e descubra se de fato o ministro da Saúde não respondeu aos pedidos do presidente da Pfizer para discutir a vacina desde agosto do ano passado, o que está gerando toda essa crise, né, enorme que a gente vem vivendo. Quer dizer, um momento de hoje consegue ainda ser pior do que o do início do ano passado. Significa
presidente,
isso. Oi.
De 0 a 10, quanto o presidente Jair Bolsonaro é responsável pelo que a gente está vendo?
Olha, eu acredito que o presidente seja responsável tranquilamente aí por 8, né? De 0 a 10, porque minimizou no início, ofereceu medicamentos que não é a função dele, não é médico, então ele não deveria ter oferecido principalmente medicamentos que não estavam confirmados como efetivos no caso da pandemia, conflitou com a federação, conflitou com o parlamento, né? Continuou passeando pelas cidades sem máscara, estimulando aglomeração, né? Enfrentando os governadores, colocando os empresários contra os governadores e os prefeitos, como se esse fosse um conflito real, né? Não é um conflito real, é só olhar os exemplos de países parecidos, como a Suécia e a Dinamarca, onde um fez as restrições e o outro não, e a queda da economia foi igual. Então, a queda da economia está agora provada diretamente relacionada à vacina. Então, o presidente menosprezou a vacina de São Paulo, do Butantan, agora está dizendo que a vacina é do Brasil, atrasou não comprar a vacina da Pfizer quando foi proposto, né? Agora está correndo atrás da vacina que o governo tratou junto com a Fiocruz. Eu acho que o presidente tem responsabilidade, do meu ponto de vista, responsabilidade política, não coordenou o sistema de saúde junto com o seu ministro. Eu acho que a responsabilidade do presidente pela situação é muito grande. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele é responsável por uma parte importante do que a gente vem passando.
Pela liturgia, né? Eu também continuo com a Kelly chamando o senhor de presidente, né? Eu sinto, a gente entrevistou o senhor algumas vezes enquanto presidente da Câmara dos Deputados. E eu sinto que nessa entrevista o senhor está mais leve, está mais... A gente está entendendo que não há um cuidado com o cargo, que hoje o senhor é deputado federal. Né? O senhor está mais solto nas críticas. E aí muita gente se pergunta...
Né?
Eu tenho certeza absoluta, e é exatamente essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. Né? A gente entende que há uma liturgia, e hoje no Brasil, por tudo que cerca um deputado federal, desculpa, um presidente da Câmara, né? Porque ele tem o poder do impeachment, ele tem o poder de o que pode ser votado ou não. Muita gente já começou a jogar para a gente, tem WhatsApp aqui, tem as redes sociais. Muita gente pergunta agora, eu quero que o senhor responda para essas pessoas, nossos ouvintes. Por que que o senhor não era assim duro também enquanto presidente da casa? Muita gente pergunta, por que que o senhor não chamou impeachment? Por que que não chamou impeachment então, deputado? Muita gente fazendo essas duas perguntas.
Primeiro, eu fui muito duro com o presidente. Fui o primeiro a enfrentar o presidente em 2019, quando os movimentos pelo fechamento do Supremo e do Congresso foram estimulados pelas redes bolsonaristas. Você pode pegar todo o ano de 19 e 20, eu talvez tenha sido o político que mais enfrentou o governo. Né? É claro que agora eu tenho mais liberdade para usar palavras que eu não tinha como presidente da Câmara. Por que que não teve impeachment? Porque nós não tínhamos voto para o impeachment. Né? O impeachment nos Estados Unidos, quando o Trump conseguiu arquivar o impeachment, ele virou franco favorito para as eleições do ano passado. A pandemia tirou a eleição dele, mas o processo de impeachment parou o país, e parando o país e com seu arquivamento, fortaleceu o presidente. Eu acho que tudo que o presidente gostaria naquele momento do final do meu mandato era um pedido de impeachment, porque o assunto da pandemia ia sair da imprensa, ele ia polarizar né, com a esquerda e com os nossos partidos dizendo que estavam querendo tirá-lo porque ele estava enfrentando os poderosos, ia criar a polarização dos 20% do núcleo que ele tem, ia tirar o assunto da pandemia da frente, ia vencer, porque a eleição da Câmara provou, como nós imaginávamos, que para conseguir 342 votos nesse momento contra o governo, e 30 dias atrás era pior ainda, não era uma tarefa simples. Então, eu acho que a decisão de não pautar o impeachment foi uma decisão correta, né, porque ela poderia gerar, né, uma situação pior, né, ainda no Brasil. O presidente ia se abraçar no processo de impeachment para esquecer a pandemia e fazer o enfrentamento político, e ele iria vencer a aceitação, pelo menos até 30 dias atrás, ia vencer e iria sair fortalecido desse processo. Por isso que
então sempre foi matemática, então, presidente? Sempre foi uma questão matemática?
Eu acho que a questão do crime, você tem que analisar com cuidado, mas essa é uma questão que eu analisaria depois da questão política, porque o julgamento é sempre político. Você tem que analisar as condições políticas.
Sim, o senhor sentiu que
não havia... A matemática é sobre política mesmo, né?
O senhor sentiu que não havia condições políticas, né? Mas,
por isso que eu disse
sim,
que nós deveríamos caminhar desde o ano passado, estou dizendo, para uma CPI. O Senado conseguiu as assinaturas.
Mas qual é a diferença agora nesse momento, presidente?
O problema é o seguinte: o presidente da Câmara, diferente do PGR, o PGR abre uma investigação inicial, um inquérito, e ele tem todos os instrumentos para fazer uma investigação preliminar, constituir os indícios do crime e oferecer a denúncia. O presidente da Câmara, ele não tem nenhum instrumento para formar tecnicamente a opinião dele. Aliás, tem um jurista, não sei qual é a universidade que ele trabalha, que ele falou isso, que há uma diferença nas condições da PGR para oferecer uma denúncia do presidente da Câmara para aceitar o impeachment, que é exatamente a falta de condições de você conseguir abrir uma investigação inicial para formar melhor a sua opinião. Essa é uma questão técnica, que eu acho que até no futuro é um debate interessante a ser feito.
Hein, presidente, digo, no caso do Temer, até para os ouvintes compreenderem, no caso do Temer, era uma denúncia, né? Só para o que é denúncia, o que é impeachment? Da Dilma foi um impeachment, né? Então o presidente da Câmara aceitou. No do Temer, o PGR apresentou uma denúncia. E o que aconteceu? O Temer ficou? Só para dar uma ideia, né?
É isso. Então o que acontece? Nós temos essa diferença, né? De condições iniciais. Quem tem a tese é o Diego Werneck do INSPER, que é uma tese interessante, que é exatamente como o presidente da Câmara pode no futuro, não agora. Por que eu acho que a CPI é importante? Porque ela pode gerar as informações. Como é que você fez no Collor? Uma CPI gerou as informações que formou a opinião do presidente da Câmara para ele acatar o impeachment. Então, sem essas informações técnicas, né, vamos dizer assim, conceituais, né, concretas, somado ao ambiente político. Nesse momento, né, eu acho que a gente tem que continuar focando na pandemia. Nós estamos aí com mais de 1.700 mortes, sem tirar do foco a responsabilidade de cada um. Não é por isso que eu digo que uma CPI talvez seja certamente o caminho para que a gente possa provar irresponsabilidade na questão das vacinas, na questão da posição do governo em relação aos medicamentos, etc., e tantas outras coisas que o presidente fez, erros que cometeu, ou no mínimo erros que ele tenha cometido.
Presidente, vai Davi, vai, que eu, senão não, me empolgo, porque eu adoro o assunto, vai.
Como é que a Câmara e a classe política do Brasil, nesse momento de urgência, né, esse é um momento assim, tipo assim, mal comparando, tá, a Batalha da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, né? Nunca tantos deveram tão poucos, como dizia o Churchill, né? Como é que a Câmara e a classe política, e talvez até mesmo o STF, no momento em que o governo federal fica à margem, na verdade, do processo de decisões de enfrentamento dessa terrível crise, como é que a classe política pode contribuir para fazer com que haja uma ação coordenada no combate à Covid?
Olha, eu acho que no ano passado, de alguma forma, nós organizamos, junto com os governadores, os prefeitos e o Senado, as principais medidas do enfrentamento. Agora o governo está querendo reeditar a PEC da Guerra. A PEC da Guerra foi uma emenda constitucional de minha autoria, com apoio de todos os partidos da Câmara, que gerou as condições para o governo realizar as despesas necessárias para o enfrentamento à pandemia. Nós aprovamos o auxílio emergencial do projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas, que gerou o auxílio emergencial. Aprovamos muitas matérias baseadas no nosso grupo de trabalho do enfrentamento ao Covid, liderado pelo deputado médico professor Dr. Luizinho, do Rio de Janeiro, da qual muitas propostas na área de saúde, a telemedicina, tantas outras que eu não tenho de cabeça, foram construídas dentro da Câmara e do Senado. O crédito para micro e pequena empresa, do senador Jorginho Melo, do Senado. Então, o Congresso conseguiu, no primeiro momento, organizar isso. O que ninguém esperava, acredito eu, que numa segunda onda, o presidente continuasse reafirmando, né, os mesmos absurdos que afirmou na primeira onda da pandemia. Eu acho que talvez isso esteja gerando uma certa desorganização, mas eu espero que a partir de hoje, com o Senado votando a autorização do auxílio emergencial, a Câmara, se possível, votando na próxima semana, a gente possa reorganizar pelo Parlamento minimamente a relação com a sociedade e com a federação, com os prefeitos e governadores, e criar as condições para que a gente possa avançar na compra das vacinas, para que a sociedade possa, nos próximos meses, o mais rápido possível, estar todo mundo vacinado, para que a gente possa reduzir, né, rapidamente, que não parece simples, mas que seria o desejo de todos nós, esse número triste de mortes no Brasil.
O senhor é contra ou a favor da reeleição?
Eu sou contra a reeleição e votei assim na PEC em 2015 e disse a todo mundo que eu não seria candidato à reeleição se o Supremo desse o direito naquele momento.
Tem algum tipo de movimentação na Câmara para isso mudar ou não?
Eu acho que o presidente Bolsonaro já tem o direito adquirido da reeleição, mas eu acho que um movimento para que o Senado vote, não sei se eles já arquivaram, que vote o fim da reeleição, eu acho que é um instrumento importante, talvez ampliando um pouco o prazo dos governos para 5 anos, para que você tenha um prazo um pouquinho maior, mas eu acho que o processo de reeleição está aprovado mais uma vez e gera muito problema. Está aí o presidente da República muito mais preocupado com 2022 do que preocupado com 2021.
Não, só o presidente da República, né, deputado? Nós todos, né? Na verdade, claro, é quase que um assunto diário, né? E aí eu queria que o senhor comentasse, por exemplo, assim, só para ter uma ideia, né? A oposição no Brasil, a mais forte, é a que chegou no segundo turno e teve milhões e milhões de votos representados pelo Fernando Haddad, né? Pelo PT. Sim. E ele ontem deu uma entrevista dizendo o seguinte: o Haddad colocou o Ciro como candidato da direita e falou em união da oposição somente no segundo turno em 2022. Como é que o senhor lê a oposição, obviamente, colocando o senhor como oposição ao presidente Bolsonaro, porque está muito claro isso aqui. O que é a oposição ao Bolsonaro? O que pode acontecer em 2022 na leitura do senhor?
Olha, eu acho que nós temos que ter uma responsabilidade grande nesse processo. Eu acho que existem dois campos, né? O campo da qual o PSDB, o MDB, o DEM, o Cidadania tem o seu espaço, né, num espaço mais liberal democrático, vamos chamar assim, uma economia mais pró-setor privado, mas com todas as preocupações da importância do Estado na saúde, na educação, né, no trabalho para reduzir a desigualdade. Do outro lado você tem a tradicional esquerda e a centro-esquerda, da qual o PSB, PDT, PT fazem parte. Eu acho que essa estratégia da pulverização do primeiro turno nesses dois campos, né, ela precisa ser bem pensada, né, para a gente avaliar qual é a melhor estratégia para chegar ao segundo turno. Eu acho que se nós conseguíssemos ter uma candidatura no campo da centro-esquerda-esquerda e um candidato no nosso campo, eu acho que a gente fortaleceria duas candidaturas para o enfrentamento à candidatura do governo.
Quem são esses nomes hoje?
Mas uma candidatura no nosso campo que possa representar um projeto de país. Nós não temos projeto. Qual é o projeto de país hoje? O que o governo pensa? O que o governo quer ao longo? O que o governo está olhando 20 anos na frente? O que o governo está olhando para as crianças que estão nascendo hoje? Né? Então, não tem. O governo virou, por causa da reeleição, um pragmatismo puro. Então, acho que esses dois campos tinham que pensar. Óbvio que o Ciro não é de direita, né? Mas acho que o Ciro está certo de dialogar com todo mundo, como eu acho que o nosso campo está certo de dialogar com a centro-esquerda, sabendo que haverá muita dificuldade da gente construir convergência no primeiro turno. O que a gente não pode é gerar divergência nos nossos campos, porque isso acaba favorecendo e fortalecendo a candidatura do governo, que não é que a gente esteja contra a candidatura dele por ser contra, mas é porque o governo, pelo que nós estamos vendo, não representa nenhum projeto estruturante e que olhe as desigualdades do Brasil sendo reduzidas, a qualidade do serviço público sendo melhorando, né? Olhando como é que nós vamos, de fato, gerar maior competitividade do setor privado para que o setor privado possa investir no Brasil e gerar empregos. Acho que essas preocupações não existem no governo, por isso que eu acho que mais 4 anos desse governo seria um desastre tão grande, né? Que nós devemos ter todo o cuidado na construção, acho, de 2 candidaturas nesses 2 campos. Mais do que isso, eu acho que seria colaborar com a reeleição de um projeto que a única política é o poder pelo poder.
Presidente, muitos dos ouvintes aqui que nos acompanham ficam chateados toda vez que alguém fala mal do presidente Bolsonaro aqui no programa ou na programação, né? A gente ouve uma série de entrevistados, o programa já ouviu recentemente o ministro Ramos, o ministro Fábio Faria, o próprio general vice-presidente da República Milton Mourão, mas o Ademar colocou aqui, vocês são esquerdistas... vocês são comunistas, né? E para quem não sabe, o Rodrigo Maia, que está conversando conosco, ele é do Democratas, né? Que não é um partido de esquerda, mas acho importante a gente pontuar. Como é que se comunica, como é que o senhor se comunica com esses eleitores que alguns estão arrependidos, alguns não estão arrependidos, né? Alguns continuam acreditando que o presidente Bolsonaro conduz o país de forma correta para escapar dessa ameaça comunista. Eu lhe pergunto, até porque como o senhor tem muita experiência de Câmara, o senhor dialoga com todas as bancadas, eu imagino, né? Pelo que eu lembro, assim, da cobertura de Brasília, como também se comunicar e chegar nessa parcela da população que enxerga, sim, pontos positivos do governo Bolsonaro?
Olha, eu acho que cada um vivemos num país livre, ainda bem. E todos têm o direito de dar sua opinião, a favor, contra. Né? O presidente, não diferente de outros políticos, como Berlusconi na Itália, lá atrás, usam com muita competência a palavra comunismo, comunista. Porque como há, historicamente, uma rejeição, né, no subconsciente da sociedade, não apenas do Brasil, mas acho que do mundo ocidental, contra o comunismo, que é um tema que a gente, né, viu que já acabou, né, que em 89, com a queda do Muro de Berlim, esse é um assunto que está superado, mas de forma muito competente, não apenas aqui, dei o exemplo do Berlusconi, tem outros exemplos, se fala assim, não, esse aí está divergindo do presidente porque ele é comunista, né, quer dizer, ele coloca ele num campo e o mal do outro lado, porque no subconsciente do brasileiro e do mundo ocidental, o comunismo é o lado do mal. Eu lembro quando eu era criancinha, as pessoas falavam que o comunismo, né, os caras comunistas comiam criancinha, aquelas coisas ridículas. Então, eles têm uma comunicação competente. Por exemplo, o Bolsonaro interveio na Petrobras. Na hora que ele interveio na Petrobras, em tese para defender, né, um não aumento do preço do combustível, o que ele faz? Ele acaba gerando um aumento do valor, né, uma desvalorização da moeda brasileira, uma insegurança dos investidores, e todo esse ciclo vicioso na economia acaba gerando o quê? Vai acabar gerando um novo aumento do preço do combustível. Só que a narrativa dele é uma narrativa objetiva. Eu estou defendendo, né, o caminhoneiro, e vocês, porque não são contra a intervenção na Petrobras, estão defendendo o mercado financeiro, os acionistas, né? Então ele faz um discurso competente, como se a gente fizesse um discurso que ninguém entende sobre gestão, e ele faz um discurso na defesa do preço do combustível, como se alguém no Brasil não tivesse preocupado com o preço do combustível, e como se o presidente do banco da Petrobras, Kelly, não fosse nomeado por ele, não tivesse sido nomeado por ele há 2 anos atrás, se ele está contra a política da Petrobras, nesse momento ele é o responsável, porque ele nomeou o Castelo Branco e ele aceitou a política da Petrobras de preços, né? E do ponto de vista técnico internacional, ela está correta. Agora, é óbvio que essa é a forma mais adequada para você administrar uma empresa de petróleo com referência no preço internacional. Tem momentos que o preço sobe, tem momentos que o governo está mal avaliado, gera insegurança, o dólar fica valorizado, isso tudo impacta o preço, mas ele é competente. Né? Da mesma forma, o botijão de gás, vou reduzir o imposto do botijão de gás, não vai reduzir um real na ponta, mas em tese ele ficou a favor da redução do botijão de gás e os outros contra. Então, o presidente é competente nessa comunicação. Agora, ele já tem mais de 2 anos de governo. Se ele, de fato, era contra essa política de preços, ele não deveria ter nomeado o presidente da Petrobras. Se ele, de fato, está preocupado, como nós estamos desde o governo Michel, com o preço do botijão de gás, que hoje mais de 1 milhão de brasileiros já deixaram de cozinhar com o botijão de gás por falta de condição de comprá-lo, deveria ter se pensado já em 2019, como acho que o Michel também deveria ter pensado, uma política social para a questão do botijão de gás que bateu aí 80, 90 reais.
Então, o presidente encerrou o tempo aqui, a gente tem a austeridade fiscal, como o senhor tem também. Só uma pergunta para sim ou não. Eduardo Leite é o nome para a presidência?
É um nome? É um grande nome. Eu acho que ele, junto com outros nomes no nosso campo, eu acho que ele deveria participar desse processo de pré-campanha para que a gente consiga escolher apenas um, mas sem dúvida nenhuma o Eduardo Leite tem todos os atributos para, né, querendo, né, porque a pessoa tem que querer, trabalhando, investindo, né, na imagem dele, no que faz no Rio Grande do Sul, no que fez na cidade que administrou, que ele possa levar o nome dele. É um jovem político, eu não tenho dúvida nenhuma, que se conseguir organizar as condições para ser o nosso candidato, tem muita chance de vitória.
Ex-presidente da casa e agora deputado federal, sempre deputado federal, né? Enquanto presidente, Rodrigo Maia. Muito obrigado pelo carinho do senhor aqui com a gente.
Obrigado.